Em 2021, a advogada Winnie Martins estava na quarta gravidez. A gestação seguia bem, até que quando estava entre 20 e 21 semanas, um exame mostrou que a bebê não estava ganhando peso. Duas semanas depois, não se mexia mais. A mãe foi para a Santa Casa de Misericórdia de Maringá fazer exames.
Assim que a gente chegou lá e quando eu fui passar na triagem da Santa Casa e quando eu falei que eu não tava sentindo o bebê mexer, ela nem completou a minha ficha, já me passou direto pra dentro começar a tentar ouvir o coração do bebê. E aí veio a primeira enfermeira, veio a segunda, não consegui ouvir, chamou o médico, também não consegui ouvir. Aí já começou aquele clima meio tenso.
No dia seguinte, a situação se agravou.
Quando o médico chegou para fazer o exame, como já era meu quarto filho, assim, a gente tem um pouco assim da noção da imagem, né? E quando passava aquela imagem do batimento, eu via que ele se mexia, mas não vinha barulho. Eu já comecei a ficar tensa. Ele fez o exame, até que ele, assim, ele morreu. Ele falou assim, ele infelizmente não tá vivo, morreu. E aí você tem aquela sensação de que você perde o rumo e tudo mais, você não sabe o que vai acontecer, eu nunca tinha passado por aquilo.
O pai, o engenheiro civil Jefferson Silva, também não sabia o que fazer na hora.
Não sabia o que dizer pra ela e não sabia nem mesmo o que estava acontecendo dentro de mim, né? Os meus sentimentos. Então isso foi bem difícil aquele momento ali.
Para lidar com a perda é preciso acolhimento e o envolvimento de profissionais de várias áreas. A psicóloga da Santa Casa de Maringá, Catiúcia Guerreiro, implantou na instituição há mais de 2 anos um projeto de acolhimento para famílias que sofreram perda gestacional, um protocolo pioneiro que segue exemplos internacionais, com um olhar para as vontades da mãe e do pai e o respeito pelo sentir. Facilitar o processo do luto das famílias e tratar ele de forma saudável é a missão da equipe.
Os pais, quando perdem um bebê, são inicialmente comunicados sobre a possibilidade do contato com eles. É comum que haja dúvida no início, entretanto, depois disso, eles começam a se acostumar com a possibilidade de um atendimento que seja mais digno. É isso que a gente busca quando eles desejarem. Lidar com o luto é algo muito pessoal. A gente pode ter famílias que não vão fazer isso. Entretanto, a maioria delas, e há muitos estudos que comprovam, quanto que a proximidade, falar sobre isso, falar sobre a perda, ser acolhido, né, deixa o processo com uma elaboração mais favorável.
Nesse projeto, existe a possibilidade de um tempo de despedida, com várias maneiras de honrar a memória da criança.
Se eles desejarem essa aproximação, no quarto eles têm a privacidade de receber sua família e que tragam um pouco de conforto e que também possam conhecer e se despedir desse bebê. Fora que o próprio contato mesmo, poder pegar no colo. Então, assim, todas as características do bebê traduzem muito a característica da família. E é importante que eles conheçam e tenham essa lembrança que se torne positiva, né? E não só a lembrança negativa da perda. É como transformar memórias que são tão doloridas em algo que pode ser vivenciado posteriormente de outras formas.
Winnie e Jefferson optaram por passar um tempo com a bebê.
Fiquei com o bebê um pouco no colo, também tive... Acho que cheguei até a dormir com o bebê do lado. É tudo muito simbólico, né? Pra ajudar a lidar com a perda.
Winnie já conhecia o trabalho da Santa Casa desde a terceira gestação.
Eu tive a minha terceira filha na Santa Casa. E ela nasceu prematura. Então, quando ela nasceu e ficou na UTI, eu fiquei no quarto, internada com umas 2 mulheres. Toda vez que chegava alguém pra visitar essas outras mulheres com bebê, elas perguntavam pra mim, tipo, e você, o que tá fazendo aqui, né? Opa, minha bebê tá internada lá embaixo. Quando agora aconteceu isso, então a gente ficou sozinho no quarto, então não precisava explicar pra ninguém. Então ficou bem protegido ali, nesse sentido.
A equipe de assistência da Santa Casa preparou uma caixinha com lembranças da filha.
Ela escreveu uma cartinha falando sobre o quanto tempo ela viveu, né? Ficou ali comigo. Tinha a marca do pezinho dela, a touquinha que ela usou. A caixa tinha um laço, assim, bem bonito.
Uma das atitudes do hospital foi garantir que a bebê tivesse um nome.
Alguns lugares, eles não entendem que dá pra colocar um nome. No caso da Santa Casa, eles nos orientaram como fazer isso. Então, quando eu fui registrar lá ela, eu pedi pra colocar o nome. Eles já sabiam, porque a Catiúcia tinha feita essa informação, porque agora é tudo dentro do hospital, né? A gente conseguiu colocar o nome dela na certidão de natimorta. Ela tem um nomezinho dela, Wendy Martins Pereira da Silva, o nome completo.
As causas da morte de Wendy não foram identificadas e o principal ponto foi saber lidar com o luto.
Esse acolhimento, o jeito que eles lidaram a situação já dentro do hospital, nos ajudou a passar pelo luto de uma forma melhor. Não que eu não chorasse, não que eu não sofresse, doeu bastante. Eu cheguei a fazer terapia e tudo mais, mas eu já saí assim dando os primeiros passos para lidar melhor, para vencer melhor o trauma. Então hoje a gente fala naturalmente assim, de que aconteceu, e hoje ela faz parte da nossa vida. Tanto que a foto que a gente tem aqui na nossa sala, um quadro que a gente tem dela, foi a foto que eles disponibilizaram lá no hospital do pezinho dela.
A vocação para a maternidade aparece desde a origem da Santa Casa de Maringá, que completa 70 anos em 2024. Hoje, a instituição é referência para a gestação de alto risco para a cidade e outros 30 municípios da região. Foram 4.163 crianças que nasceram no local só no ano passado. Deste total, 44% foram gestações de alto risco. O superintendente administrativo da Santa Casa de Maringá, José Pereira, está na instituição há 28 anos. E viu ela se transformar em referência.
A gente consegue fazer uma medicina de alta tecnologia, uma medicina de ponta, moderna, com sustentabilidade social, ambiental e, sobretudo, financeira também. Ser competitivo em todos os aspectos também, de modo que a gente consiga manter esse equilíbrio e investir, né? Porque a gente não pode parar de investir nunca.
Além disso, a busca é pelo nascer bem.
Existe toda uma orientação, um preparo. Elas podem vir conhecer o hospital, conhecer a maternidade, conhecer as instalações do hospital. Isso dá mais segurança, dá mais conforto, deixa mais leve, tirar do ambiente aquela coisa de um hospital, um ambiente pesado, né? A gente costuma dizer que gestante não é doente, é uma vida, é uma graça, é um presente de Deus que está chegando, né? Então a gente trabalha muito essa questão humanitária. A Santa Casa, por ser dirigida por uma congregação religiosa, tem muito a questão humanitária de atendimento.
Para Charles London, que é presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná, a FEMIPA, o tratamento humanizado é um dos diferenciais dos hospitais filantrópicos.
Na área de maternidade, pelas suas peculiaridades, a preparação dessas unidades e o envolvimento delas em todas as políticas públicas, humanização do atendimento, acesso humanizado nos hospitais que tenham um nível de complexidade maior, acolhimento diferenciado.
Desde que se conheceram, Winnie e Jefferson sempre quiseram ter uma família com muitos filhos. Moroni, o filho mais velho, hoje tem 11 anos. Theo está com 6 e Lana, 4 anos.
De ser mãe, de estar com ele, sempre vai ser uma prioridade. Então, às vezes, se eu tiver que trabalhar de noite, trabalhar até mais tarde para poder conciliar o escritório, para poder estar presente com eles, né? No acompanhamento de levar para uma aula de música, de levar para o balé, de estar ali junto, de ver eles crescendo.
A palavra família ganhou um novo significado.
Ganhou um sentimento novo pra gente, sabe? Existe um membro da família, que ele é da família, que ele não tá na família, que ele precisa ser lembrado. Isso mudou, mudou muito. O relacionamento com os meus filhos, ele sempre foi muito bom. O que mudou foi que eu aprendi a valorizar mais ainda isso, né? Tem uma filha que não tá com a gente e lembrar dela sem ter ela é muito difícil às vezes. Os que estão por perto, a gente acaba tendo mais atenção ainda do que antes, né?
A psicóloga Catiúcia Guerreiro lembra que é preciso quebrar barreiras culturais, dividir a dor com os pacientes e entender que mesmo na morte se fala sobre a vida.
O que a gente faz aqui, enquanto serviço de saúde, precisa ser levado a muitos outros lugares. Elas devem ser vistas como possibilidade, porque o paciente tem uma vida. Essa vida é o amor dele de alguma forma, e a gente trabalha com isso, com o amor deles. Por isso que a gente tem que entender o que para eles é mais importante. E enquanto profissional de saúde, direcioná-los.
A diretriz de atendimento da Santa Casa de Maringá virou objeto de estudo do mestrado de Catiúcia.
Agora, o objetivo é inspirar outras instituições a seguir o modelo de assistência humanizada criado por ela. Repórteres Felipe Armata
e Graziane Giacomini.